Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Olá, ouvinte. Bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um episódio adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, muito obrigado pelo seu download. O Na Trilha Extra é um programa sem regularidade fixa e usamos esse modelo para lançar um assunto ou tema de maneira mais rápida. A abertura tradicional de nosso programa, leitura de e-mails, comentários e até mesmo os erros de gravação ficam para o programa principal. Inclusive, faço o convite para que conheça os nossos outros episódios e participe conosco em nossas redes sociais, sugerindo temas e ajudando a evoluir o nosso conteúdo com o seu feedback. Acesse vcnatrilha.com.br através do nosso e-mail natrilhapc@gmail.com e não esqueça também de marcar o Na Trilha através do @natrilhapc nas redes sociais e usar até mesmo a hashtag Natrilheiros. Eu quero deixar também aqui um agradecimento ao nosso ouvinte Vitório Paulino de Paiva Silvestre por sua contribuição espontânea para o nosso podcast. A contribuição que ele faz garante a ele a participação nesse espaço reservado para os agradecimentos. Se você quiser conhecer, acesse o nosso site e veja lá as formas de contribuir financeiramente com o Na Trilha. E no programa de hoje, Rafael e Redi conversaram com os idealizadores do desafio de escalada Puro Montanhismo, que consiste em realizar 10 km de via de escalada. Isso mesmo, 10 km! Só que para você entender melhor como funciona esse desafio e entender bem as regras, eu vou deixar para você ouvir e descobrir ouvindo o programa. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!
Olá, ouvintes do Na Trilha! Por que que o Renan não tá aqui? Gente, Renan está ocupado, muito ocupado, entre outras tarefas dos bastidores do Na Trilha. E no lugar dele, estaremos dividindo aqui a ancoragem do programa, eu e Rafael Pelissari. Fala aí, Rafael.
É isso aí, o Renan precisou se ausentar e agora a gente faz a festa aqui. Mas vamos tentar manter tudo organizadinho como ele sempre fez, né? Tomara que a gente não leve nem um puxão de orelha.
Hoje nós estamos aqui com o casal de Curitiba, Natan e Michele. No ano passado, eles fizeram 10K de via de escalada e hoje a gente vai saber como é que é isso e o desafio que eles lançaram para todos os outros escaladores. O Natan eu já conheço de bastante tempo, né? O Natan e a Michele. A gente participou de várias, né, reuniões lá na CBME. O Natan é o vice-presidente da CBME, Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada. Eles, no ano passado, fizeram 10 quilômetros de via de escalada, ele e a Michele rodando aí por todo esse país aí.
Aquela coisa, né? A gente sempre precisa achar qualquer motivo para escalar. Então, eu e a Michele gostamos muito de escalar, né? Então, a gente fica procurando uma desculpa qualquer para pegar a mochila e cair na estrada. E numa das viagens que a gente estava fazendo, passando ali no estado do Rio de Janeiro, olhando parede para todo lado, para tudo que é canto que a gente passava, você brincou, né, no carro. Pô, imagine que legal escalar 10 mil metros de parede. E nessa brincadeira a gente acabou dando risada e durante a viagem a gente foi amadurecendo essa ideia. E durante, assim, a gente estava fazendo uma viagem para o norte do Rio de Janeiro, né? E ali naquela brincadeira saiu essa ideia.
Então vocês tiveram a ideia, vocês já meio que já estavam no desafio da SK, né? Vocês já estavam escalando isso tudo.
A gente tava de férias, né? Tava de férias indo escalar em Santa Maria Madalena. E daí nessa brincadeira, pô, que legal seria se a gente escalasse 10 mil metros de parede. E daí a gente começou as dúvidas, né? Como ia ser? Aonde ia ser? Então as regras acabaram saindo dessa viagem.
Na verdade, ele juntou um pouco, como eu sou educadora física, gosto muito de competição, a gente começou a conversar entre a gente, que legal seria se tivesse uma competição, algo voltado para a escalada tradicional. E eu juntei minha profissão né, de treinamento junto com a montanha e decidimos então fazer uma competição, que na verdade é um desafio, né, mas com esse aspecto mais competitivo, para estimular a galera a poder participar desse desafio.
Essa é uma dúvida que eu estou. Quando, em 2018, foi um projeto só de vocês dois, né? Vocês não lançaram isso pra ninguém, foi só um projeto ali do casal de falar, vamos tentar fazer 10km em 2018? Isso foi no início do ano? Como que foi? Foi só entre vocês dois mesmo, no primeiro momento?
Na verdade, foi no final do ano, durante as nossas férias de 2017. Nós finalizamos em 2018.
Uhum.
E sim, a princípio foi só entre nós dois. Na verdade, foi um projeto pessoal que o Nathan tinha um tempo atrás. E por N fatores não conseguiu colocar em prática. Nessa viagem, nessas férias, a gente escalou uma via que foi muito legal, que foi o Reino Mágico. E essa ideia voltou na cabeça. Mas não com o aspecto só de relembrar, mas sim de tentar colocar em prática de verdade. Então o Nathan falou, e se a gente escalasse 10 mil metros? Falei, por que não? Vamos tentar. Já começou com uma via super legal e tocamos pra frente.
É curioso isso, né? Então, na verdade, vocês começaram o desafio pessoal de vocês fora do estado. Não foi uma via no Paraná?
Não, não. Foi uma via, uma cidade chamada Santa Maria Madalena, cidade de Dercido Gonçalves, que a gente estava na busca de uma via chamada Reino Mágico, que é uma via de mais de 1000 metros. E eu tinha visto uma reportagem, não me lembro aonde, falando sobre essa via, e a gente tocou para fazer ela. E como foi uma via legal, assim, e a gente já tinha uma ideia de fazer esses 10 mil metros, falou, por que não começar agora? A gente começou a analisar algumas regrinhas, né, para que fosse voltado para a escalada tradicional. Então, nosso principal intuito era fomentar a escalada em parede.
E o bacana é que essa primeira aí já matava 10% do desafio, não é isso?
Já matava 10%,
mais,
né?
Mais de mil metros, né?
Ficou naquela, já fizemos 1000 metros, né?
Sim.
Então fazer mais 9000 não vai ser tão difícil.
Exatamente. Vocês lembram quando foi que vocês alcançaram os 10, assim, que se foi com folga, se foi no aperto, foi no final de 2018, como que foi a conclusão?
Na verdade foi no aperto, sim. Nós pensamos, né, tem que ter aquela adrenalina extra, né? Nosso objetivo inicial era terminar lá por outubro, mais ou menos. Tava dentro do nosso planejamento. Infelizmente, eu não vivi só da montanha, então eu comecei a fazer um curso no meio do ano, mudei um pouquinho a questão do meu trabalho, enfim, vários imprevistos foram acontecendo, né? O nosso calendário ele foi mudando ao longo do ano, por conta das responsabilidades pessoais e profissionais. Então, chegou em outubro, a gente estava com uns 4 mil ainda para fazer, né, Nathan? 4 mil metros para fazer. Daí a gente conseguiu finalizar, na verdade, com uma semana de antecedência da nossa data limite.
Caramba!
Então, foi bem apertado.
E como que mede isso aí?
Aí a gente saiu algumas regrinhas básicas para a gente incentivar a escalada em parede. Primeiro, cada via ela teria que ser igual ou superior a 100 metros.
Ah, legal.
Essa começa uma das primeiras regras.
Mínimo
não
de 100, pode, né?
Porque daí você já direciona, né, pra um pouco para escalada em parede. Outra regrinha básica é não pode repetir vias. Então, com o intuito assim, de fomentar novos lugares, novos setores escalados, essa escalada, essa primeira que a gente fez, que foi o Reino Mágico, aqui pro lado do Paraná, quase ninguém conhece essa via. Uma via, assim, completamente desconhecida. Pô, por um lugar tão legal, uma via tão bacana. Então, o não repetir vias era para que o cara não tivesse uma parede em casa, no quintal de casa, uma parede longa e ficasse repetindo ela várias vezes, né?
A ideia é fazer a galera viajar para outros lugares.
Circular,
points, né?
Conhecer outros lugares.
Vocês, no desafio, vocês estão, né, o desafio é 10K e nas regras diz que 5 tem que ser feito fora do estado.
Exatamente. Por que isso? Primeiro, para poder fomentar a visita de outros setores, né, de outros ambientes de escalada, então é para a galera viajar mesmo, conhecer outros tipos de rocha, outros ambientes. E também para tentar ficar um pouco mais justo para todo mundo. O sulista aqui, ele sofre muito com o relevo, né? E com o clima, né? Todo mundo sabe que o sul aqui sofre muito com chuva. Já a galera lá mais pro norte, né? O clima começa a ficar um pouquinho mais favorável, o relevo começa a ficar mais favorável também. Então a gente juntou o útil ao agradável e pensamos nessa metragem, então, a metade da metragem total, né, então 5 mil metros, pelo menos tem que ser feito fora do seu estado. Então, para ficar mais justo, a questão de clima e de relevo, e também para a galera poder viajar, ter um pretexto para poder viajar mais.
Quantas vias foram que vocês fizeram do total?
Total foram 28 vias.
Em quantos estados diferentes?
Divididas em 6 estados diferentes. Foi Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.
Ó, estiveram por aqui também, então.
Você sabe que teve gente reclamando dessa história de 5K fora do estado, né? O pessoal falando, pô, podia ser um pouco menos e tudo.
Ah, mas daí é que tá. É, pros capixabas e pros cariocas, cara, se não põe esse diferencial, ia ficar a briga entre só esses dois estados, né? É. O sul aqui não brinca no desafio.
E o nome desafio não é à toa, né? É justamente pra isso aí.
Exatamente.
Você falou muito da Reino Mágico, né? Que foi a primeira que você fez lá. Qual foi a melhor via, né? A mais bonita, a mais gostosa de fazer? E qual foi a pior?
Então, assim, nessas 28 vias, é de tudo um pouco, né? Várias situações legais, várias não tão legais. Cada via, assim, a gente escalou uma via aí no Espírito Santo, que é a Expresso Lunar. Uma via também, assim, pouco conhecida para nós aqui do Sul, muito bacana, gostosa de fazer, sabe? Então, a gente escalou em muitos estados, deu para ver assim, diferença de estilo, diferença de rochas, né, que a gente tem. Então, a gente gostou tanto da brincadeira, achou tão legal, que a gente queria dividir isso com o pessoal, né? Você conseguir ter essa experiência, tudo que a gente passou, se a pessoa chegar aos 10 mil, ela vai ter a mesma experiência ou mais ainda, né? Do que a gente teve.
Eu, particularmente, gostei mais da Reino Mágico, porque foi uma via que, impressionante, muito longa. É, nas primeiras 9 cordadas foi um passeio e depois a gente levou na cabeça. Então foi uma via assim que foi exigente. E foi a primeira, né? Então, mesmo a gente escalando ela, não tendo a ideia ainda de que faria os 10 mil metros, foi uma via que realmente encantou. Então, eu particularmente gostei muito da Reino Mágico. É que é difícil escolher uma via, né? Tanto lugar bonito, tanta coisa legal. Mas a Reino Mágico, acho que foi a que, pra mim, pelo menos, foi a que mais marcou.
E eu quero dar uma dica pro ouvinte, que é o que eu tô fazendo aqui. Enquanto você tá ouvindo esse podcast, já pode ir lá no Google procurar essas vias que eles estão falando. Que no site deles, inclusive, eu tô queimando aqui o Jabá. Lá tem fotos, experiência, contando como foi, então tá sendo super divertido ouvir deles as histórias e já acompanhar aqui os textos e as imagens, puromontanhismo.com.br, e mais pra frente a gente vai falar do outro site, que é o site do desafio. E eu tenho uma dúvida, vocês chegaram a viajar para outro estado e não conseguir escalar por causa de clima?
Olha, a maioria dessas viagens, até a viagem pra Bahia, todas elas foram de carro. Uma viagem só para Vitória, que a gente foi de avião. O resto, todas elas foram de carro. É que eu tenho um super carro, um 4x4 disfarçado de Uno, que leva a gente para onde a gente quer, com um custo baixo.
Sim.
Né? Então, toda viagem, assim, a gente fez de carro, então a gente levava muito. Você levar equipamento, peça móvel, a gente tinha uma programação de vias, né, que a gente gostaria, mas uma vez o tempo muda, né? A estadia que a gente passou ali em Pancas, teve dia que choveu, teve dia que fez sol, assim, eu acho que um dos maiores contratempos que a gente pegou foi em Vitória. Em Vitória não, em Pancas, né?
Ah, mas teve uma situação também, a gente estava concluindo já o projeto, estava faltando, se não me engano, acho que 1.000 e pouquinho para terminar, e a gente foi para o Rio de Janeiro. E nós tínhamos um final de semana para finalizar, senão ia passar a data, né, como eu falei, a gente conseguiu concretizar o projeto com uma semana de antecedência. E logo no Rio de Janeiro, em pleno sábado, chove. A gente passou o dia inteiro no hotel, chovendo, a gente tentou... Viu, né? Não, vamos esperar até depois do almoço pra ver se melhora. Não, a parede toda babada. E daí aconteceu, a gente teve que ficar domingo, extrapolou a data, até tive que faltar no trabalho nesse dia, cheguei bem tarde, pra conseguir concluir o projeto. Então esse dia deu aquele friozinho na barriga sinistro.
É, porque era quase um nadar, nadar e morrer na praia, né? Faltando uma semana para estourar um ano, a gente em pleno Rio de Janeiro esperando o tempo abrir, se eu não me engano era 750, 700 metros que a gente precisava finalizar em um dia. E a gente não sabia se a parede ia estar molhada ou não. Então a gente passou esse dia, o sábado todo, né, procurando duas vias que dessem a metragem que a gente precisava, que era 700 metros, e que não tivesse o risco de estar molhado na cabeceira dela.
Nesse dia que vocês vieram ao Rio, então, foi para escalar 750 metros. Não tinha uma via planejada para isso.
A gente tinha algumas vias, né? Ali na região do Pão de Açúcar, Babilônia, né? Que a gente queria fazer para completar 700 metros. Só que daí, como choveu, por exemplo, Babilônia, lá em cima, só mato, né? Então, a probabilidade de você chegar na metade da via e não poder continuar porque tá molhado era grande. Então a gente passou, e assim, no sábado, quando deu uma trégua na chuva, a gente correu lá pro Pão de Açúcar para tentar fazer a CEP. CEP, né, aquela dos cabos de aço.
Do,
né?
Cabo de aço,
mas a gente não conseguiu fazer, né, porque tava tudo molhado. A gente entrou, mas não conseguiu continuar.
E daí a gente voltou, a gente ali na Urca, né, olhando a chuva passar, e é ali pesquisando qual via que a gente poderia escalar, que dessa duas ou três vias que a gente pudesse escalar, que dessa metragem e não tivesse risco de estar molhado. A gente lembrou de Niterói. Olhando no guia, tem a Shangwei, que é uma via assim longa, né, 425 metros, se eu não me engano. E a Paredão Zezão, que é a Agulha da Guariche, que era uma via assim, que a gente já tinha feito em uma outra oportunidade. Assim, uma via, além da via ser muito bonita, o cume é um dos cumes mais legais que a gente já conheceu, porque realmente o cume é uma agulha. Você fica com o pé para cada lado da montanha quando está em cima dela, né? Então, por sorte, no domingo deu tudo certo, assim, saiu um céu lindo, e daí, a beira-mar, com aquele sol e vento, secou rapidinho as vias.
O que eu estava percebendo? Porque estava acompanhando vocês, né? Às vezes esmungava, pô, os caras estiveram aqui em Pancas, não falaram com a gente e tudo. Mas eu sei que isso é coisa de curitibano. Aí, vocês fizeram... Então eu tava vendo isso assim, pô, é um desafio pessoal dos caras. Aí, de repente, vocês pegam e lançam esse desafio pra toda a comunidade escaladora, né? Que, inclusive, é a escalada tradicional, né? Quando o pessoal fala em festival e não sei o quê, sempre volta muito pra esportiva, né? É difícil você ter mais um estímulo, um desafio, alguma coisa desse gênero pra tradicional. Aí... Quando você falou, abriu para a comunidade, eu falei, legal, vai ser um projeto, né, assim, no mesmo esquema, de desafio pessoal e tranquilo. Aí, de repente, você me abre um site todo profissional, todo cheio de coisa, e eu vi que tem brinde, né, tem prêmio para os primeiros, né, o troço ficou, cresceu e deu uma profissionalizada. Como é que foi isso?
Imagine quantos quilômetros a gente não rodou, Redi. Foram muitas e muitas horas na estrada, cara. E,
o assim, ninho uma... que o diga, né?
É o ninho que diga, né? Não, sem brincadeira, o meu carro... Aqui,
quantos quilômetros esse ano já rodou?
Olha, nesse um ano do projeto, ele rodou 60 mil.
Caraca.
Caramba.
E então... E como foi muito tempo, nós dois dentro do carro, né, ali, bater papo, a gente foi criando, né, todo esse desafio. Desde o detalhe até a premiação, como é que ia conseguir levantar dinheiro, não ia. Então a gente teve um ano de amadurecimento, mas antes de tudo a gente queria finalizar o projeto pessoal, né. E então quando a gente finalizou o projeto pessoal... A gente já estava com todo o desafio pronto na nossa cabeça, só precisava colocar ele em prática. Então a gente, com uma boa parceria com uma empresa, uma agência de publicidade, eles conseguiram captar bem a nossa vontade, que era fazer a galera se desafiar e incentivar principalmente a escalada tradicional. Então eles conseguiram captar bem o que a gente queria.
E a minha pergunta é, quem pode participar do desafio? Quais são os requisitos mínimos para a pessoa se inscrever?
Então, no primeiro, a princípio, tem que escalar, né? Escalada em parede. Então, se a pessoa já escala, gosta de escalar, já pode participar. Tem a idade mínima de 18 anos. São só esses pré-requisitos. ter maior de idade.
Não tem máxima, né? Senão eu não.
O céu é o limite, não. É mais experiência, gente.
E como que as pessoas que vão participar desse desafio, elas vão registrando os feitos dela? Tipo, ah, eu tô no desafio, esse final de semana eu escalei 150 metros. Como que isso é computado para vocês?
É assim, a pessoa se inscreveu, né, fez a inscrição dela no site, e a gente recebe e já dá um retorno. Então a pessoa, quando ela escrever, a gente vai mandar para todos os inscritos um kit de inscrição. Adesivo, magnésio, por os 100 primeiros tem uma camiseta. E aí, a pessoa, uma vez inscrita, ela vai ter uma página pessoal dela dentro do site do desafio. Que ali vai ter a foto dela, alguns dados, tipo nome, idade, cidade, se ela é federada ou não, então se ela participa de algum clube ou não. E ali, à medida que ela for escalando, vai ter listado todas as vias que ela escalou. Com data, nome da via, metragem, fotos que ela envia para nós. Então, cada um vai ter a sua página individual, fora o ranking que vai ter lá, primeiro, segundo, terceiro, quando todas as pessoas que se inscreverem vão estar lá discriminado em qual lugar que elas estão, dependendo da metragem que ela já escalou. Como que comprova isso, né? Você perguntou assim, como é que a pessoa vai saber? Pessoa, uma vez inscrita, ela depois ela passa ali o regulamento certinho, né? Mas ela precisa validar aquela escalada dela. É muito fácil, ela vai postar no Facebook algumas fotos aparecendo, né, início, meio e fim da escalada, e marcar a gente ali, ó, participando do desafio puro montanhismo. Então, quem que avalia isso, né? Além da comissão organizadora do desafio, os próprios amigos, né? Ah, estive tal data lá fazendo a Via Leste em Salinas com o meu parceiro fulano. Sabemos que o meio é muito pequeno, né? Se ela não esteve lá, os amigos vão avisar rapidinho.
Sim, é capaz de duas pessoas que são concorrentes estarem fazendo a mesma via, inclusive, né?
Sim.
Certo. Sim, lembrando também que esse ranking ele vai ser alimentado periodicamente. Então, conforme os participantes passam as informações para a gente vai alimentando o site. Então, o ranking ele vai ser modificado. Então, isso que é o legal. A pessoa vai estar lá, sei lá, em quinto lugar, fez uma via, putz, atualizou, peguei o primeiro. E assim vai indo. É uma corrida, na verdade.
Sim, quem bater os 10km primeiro seria o primeiro lugar. É isso?
Exatamente.
Quanto mais fominha e mais disponibilidade, melhor, né?
Até nos perguntaram uma vez assim, e se ninguém atingir os 10 mil metros? Os três primeiros lugares vão ganhar premiação.
Sim.
Então,
sim.
Primeiro, segundo e terceiro, né? Com a maior metragem vão ganhar premiação. Tanto na masculina quanto na feminina. Que são duas categorias.
E o nível de dificuldade não interfere, né? O grau da via, né?
Não, não interfere.
Não tem regra primeiro pro grau.
Não, a graduação é livre porque justamente a ideia é fomentar a escalada, né? Então o que a gente quer é que as pessoas escalem mais, façam mais paredes, sabe? Então se a gente coloca uma graduação mínima, já seria uma forma de restringir, né, alguns grupos. Eu e o Natan mesmo, as graduações que nós fizemos, elas foram medianas. Então o importante é escalar, a graduação fica por conta do participante.
E vocês vão participar do desafio ou não?
Já participamos.
Já fizemos a nossa parte. Agora a gente só vai orientar o pessoal. Mas outra,
agora
assim,
vocês iam partir para 20K agora.
Não. A gente já está agora planejando o desafio do ano que vem, que não é 10 mil metros parede. Vai ser outro desafio, tanto da escalada quanto da caminhada. Então a ideia é que todo ano tem um desafio bacana para a galera participar.
Agora, um negócio que começou com um projeto pessoal de vocês, eu tô vendo que esse negócio de validar, botar, alimentar o site, isso vai ser necessário uma galera trabalhando nisso, né?
Olha, não é assim, para algumas coisas não é uma galera. É, essa parte de validar realmente as vias e estar alimentando o ranking, isso ficou exclusivamente para eu fazer. Então, assim, como diz a minha esposa, eu sou contador de clips, eu sou muito metódico. Então as coisas têm que estar ali, eu refaço, reviso várias vezes para sair tudo certinho. Então, e a gente conhece muita via, conhece muita gente. Então, assim, eu quero que o desafio seja o mais justo e o mais divertido possível para todos, né? Que seja, assim, uma forma de fomentar realmente a escalada em parede.
Tu vai ralar com isso, né? Porque é um trabalhão, né? Tá alimentando isso, criterizando isso tudo, só você vai perder os cabelos.
É, já perdi. Não, mas a gente já montou uma estrutura, assim, a estrutura administrativa para receber as informações, para alimentar o site e tudo. Já tá tudo certinho, já tá tudo programado. Então, assim, não tá, vamos ver como é que a gente vai. Não, já tá tudo já alinhado como é que vai ser feito tudo isso.
É, as tarefas já foram bem distribuídas, né, entre mim e ele, então a gente sabe, um recebe, outro repassa, alimenta o site, fala com o marketing, tá tudo bem planejadinho para ser o mais tranquilo possível para todo mundo, e o mais claro possível também.
É, e vocês tendo um suporte de um site bem estruturado como é esse, sem dúvida que as coisas ficam mais fáceis para todo mundo, né, tanto para quem vai inserir informação, quanto para quem vai receber essa informação para o controle. É só entrar no desafiopuromontanhismo.com.br. Você que já escala alguma coisa, bora se inscrever, porque até eu que não vou escalar já fiquei com vontade só por causa do kit de inscrição.
Como é que tá? Já tem quantas pessoas inscritas já? A galera daqui do Espírito Santo foi em peso, né? A galera tá super animada com isso.
É, a gente viu assim que o pessoal do Espírito... Assim, é Espírito Santo, Paraná e São Paulo. Ah, e Bahia também que o pessoal se inscreveu. As federações vão estar repassando, né, nas suas listas de e-mails, tudo. Então foi legal que a gente teve o apoio institucional de praticamente todas as federações do país. Então a gente ficou contente com tudo isso. O pessoal tá, algumas pessoas mandam mensagem. Estão tirando algumas dúvidas antes de começar a participar, porque aparentemente parece que assusta, né? Ah, mas eu não tenho condições de escalar 10 mil metros. Cara, eu vi que tem muita gente assim que eles estão tendo uma meta pessoal. Ah, não, vou me esforçar para escalar 5 mil metros. Né? Essa é a minha meta pessoal. Tem um pessoal aqui de Curitiba que já comprou passagem, já tá tudo acertado para ficar uma semana em Pancas aí escalando.
Caraca! Vocês sabem que vocês vindo a Pancas, né? Vocês, o resto da galera de Curitiba, só dá um toque que todo o suporte possível a gente dá para lá por Pancas.
É, então a gente está assim, bem empolgado, assim, vendo o pessoal começando a se organizar para fazer tudo isso daí.
É que também já tem gente traçando estratégias, escolhendo as vias, assim, agitou bem a galera daqui também.
A pessoa que participa, ela não tem nada a perder. Ao contrário, né? Ela tem a agregar, não só pelo quesito pessoal, pelas experiências que ela vai vivenciar na montanha, mas também como desafio mesmo, né? Então... O kitzinho que a gente fez, na verdade, foi uma forma de incentivar e de presentear a pessoa. Porque, poxa, a montanha é um lugar tão, tão bacana, a gente que gosta, né? É tão, tão legal e a gente fica tão triste de ver que tem poucas pessoas escalando parede mesmo. A maioria escala, como vocês comentaram, né, os eventos que são feitos e tal, são para escalada esportiva. Então, gente, não tem nada para perder. Vocês só vão ganhar com esse desafio.
É isso aí, mesmo que você não complete, às vezes, nem metade por algum motivo pessoal, com certeza bons momentos você vai passar. Boas companhias, bons visuais, então, como a Michelle falou, não tem o que perder, só ganhar.
É, eu acho que é isso aí. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Tem.
Sim, eu quero fazer a pergunta que eu ia fazer. Ela, esse desafio começa que dia? Qual é o primeiro dia que a pessoa está autorizada a logar lá no site e já lançar a sua primeira escalada?
A primeira coisa, ela precisa fazer a inscrição. Porque, sim, assim, ela fazendo a inscrição, a gente já abre essa página pessoal dela dentro do site do desafio. E ali a gente começa a contabilizar todas as escaladas que ela faz. O desafio vai se encerrar em março de 2020. Já tem data para encerramento. Então, pessoal, uma vez, mas perdi um mês. A gente abriu agora em março, justamente porque a temporada mesmo, ela começa em maio, né? Tirando vocês capixabas aí, não sei como é que tá o tempo aí, mas aqui em Curitiba, nós estamos há semanas chovendo. Então, a temporada mesmo, ela vai abrir agora em maio. Então, todo mundo tem muito tempo para fazer, mesmo que se passou uma semana, duas semanas da abertura das inscrições, mas tem muito tempo para fazer. Um ano passa rápido, mas assim, no meio disso tudo, a gente tem aquela brecha, né? Aquele tempo que, putz, família, trabalho, não deu para viajar, não deu para fazer. Mas o planejamento de tudo isso daqui é importante, que a galera começa a aprender a se planejar, e o principal também, a lidar com situações adversas, que nem o nosso próprio projeto, a gente tinha um cronograma bonitinho, começou a fazer pós, atrapalhou aqui, atrapalhou ali, a gente teve que se adequar a esses problemas que vieram com o tempo.
Eu achei que o fim ia ser em dezembro, mas março tá muito bom, porque vai vir em férias de final de ano, o pessoal com bastante tempo para viajar, para escalar, então esse desafio se encerrando em março, sem dúvida, tá um prazo maravilhoso.
Lembrando que as inscrições, elas não têm data para se encerrar, elas só iniciam, né? Então iniciou agora o dia 27 de março, e a pessoa, se ela quiser se inscrever com, sei lá, em fevereiro do ano que vem, ok, ela pode se inscrever, só que ela vai ter um tempo extremamente reduzido. Então, quanto mais cedo a pessoa se inscrever, mais tempo ela vai ter para acumular essa metragem necessária.
Ele vai ter que fazer 1.000 metros por dia se inscrever em fevereiro. Eu tô assim, eu topei o desafio e tudo, mas até brinquei no começo com o Natan, quando ele tava começando a lançar isso, que eu acho que eu não tenho mais idade para isso, não. Mas vamos ver o que dá, ué. A história, né, como vocês estão falando, o legal é estar na montanha. E a gente nunca fez projeto assim, pelo menos eu e Luísa, de viajar para escalar. Tanto é que você estava falando aí da Reino Mágico, né? Ela é em Santa Maria Madalena. Nossa, a gente já foi diversas vezes para lá, a gente vai muito para o Parque do Desengano, mas nem levar material de escalada a gente não leva.
Legal desse projeto é que você fica exatamente todo o período em função do projeto. Então não é, você não está na função dele só quando está na parede. Você está em casa, durante a semana você está estudando vias, está trabalhando com a logística do trajeto, vai de avião, vai de carro, leva o quê? Leva isso. Ah, choveu, plano B, plano C. Então, é muito legal. Você fica 24 horas pensando na montanha. Você vai dormir, você sonha com a via que você tem que fazer. É muito empolgante. Para quem gosta da montanha, é muito legal.
Esse é que é o problema da gente, né? Que a gente, além de escalar, a gente corre, a gente rema. Está dividido entre vários esportes, né? Entre várias atividades. Mas vamos colocar foco aí, vamos fazer assim, vamos ver o que dá.
E Natan e Michelle, esse projeto certamente tem um custo, né? Nós sabemos, não deve ser baixo. E a gente queria saber se essa grana saiu do bolso de vocês, somente, se teve apoio, teve patrocínio, como que foi esse aporte financeiro para montar toda essa estrutura para esse desafio acontecer.
A gente só tem a agradecer, na verdade, né, aos patrocinadores que acreditaram no desafio, porque assim, é uma coisa nova, uma coisa que eu não me lembro de ter visto nos últimos anos algum evento nesses moldes para voltado à escalada tradicional. Então, eu só tenho a agradecer aos patrocinadores, a Loja Alta Montanha, que foi assim, apoiou desde o início, né, quando a gente comentou com eles, Conquista Montanhismo, a Edelweiss com as cordas, né, junto em parceria com a Alta Montanha, e a 4Climb também, que está nos ajudando nessa primeira edição, né, do desafio. Então, esses quatro patrocinadores, só tenho a agradecer, que eu acho que vai ser bacana para todo mundo.
Beleza, muito legal, essa galera tá colaborando aí, né? E eu lembro que no regulamento você fala, né, de fazer foto no começo da via com a logo do desafio e tudo. Vai ter algum lugar para a gente baixar essa imagem para estar usando ou só quando chegar o pico?
É, não, a gente vai mandar por e-mail, né, algumas dicas, né, e a logo do desafio para esse primeiro momento até chegar o kit de inscrição para cada inscrito.
Uma das regras, né, que está escrito no regulamento é que ele tira essas fotos, né, início, meio e fim da via, apresentando a nossa logo, a do desafio. Então, não tem logo física, porque ainda não chegou adesivo, nada do tipo, ela pode apresentar essa logo no celular. Então, ela tira uma foto com a logo na tela do celular, tem que ser uma forma visível para comprovar que aquela foto realmente foi tirada durante o desafio.
Eu fiquei bem contente de saber que tem uma pessoa da equipe do Natrilha que vai participar do desafio. E, Redi, você precisando, pode me chamar que eu vou só para tirar suas fotos durante sua escalada, tá?
Aí tem sim. Uma turma aí de Vitória.
É, a galera da turminha da ilha em peso já fez inscrição. Com certeza, né? O problema da terra de vocês é que nunca tem sol, mas a gente leva um pouco de sol para ir para a gente poder escalar aí as vias daí.
Bom, já fica o convite, Redi. Todo o pessoal da trilha, venham pra cá, pro Marumbi, mas tem que ser, ó, junho, julho, agosto no máximo. Se quiserem
máximo
ver a montanha.
No frio, né?
É, tem que ser no frio, cara. Querem ver a montanha, a chance de escalar tem que ser na alta temporada.
É, o meu conforto é ver você suando em pancas, né? A gente vai pro frio daí...
E como suamos essas vezes que a gente foi escalar em Pancas ali. E agora descobrimos ali do lado de Pancas que é Águia Branca, né?
Isso.
Águia Branca.
Nossa, tem muita parede nesse lugar. Meu Deus.
Espírito Santo em geral é abençoado, né, gente? Vocês estão no mar de montanha, é incrível esse lugar.
É verdade. Tem altos. Fazer os 5 mil aqui vai ser fácil. O problema vai ser fazer fora do estado, mas a gente vai dar um jeito.
Esse é o espírito.
Então é isso aí, a gente vai terminando mais uma trilha. Natan e Michelle, foi um prazer falar com vocês, né? Vocês estão naquela classe de amigos de montanha, né? E ultimamente a gente tem feito excelentes amigos de montanha. A gente fez uma amizade super legal com o pessoal de Minas e de São Paulo. Estão vindo, alguns já se animaram quando a gente começou a falar para eles do desafio, já se animaram a fazer também. Então, acho que tá bem no espírito, né, de celebração da montanha, de partilhar a montanha. E é super legal a ideia de vocês. E foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês.
Natan e Michelle, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Na Trilha. Eu certamente vou acompanhar o desafio aqui pelo Instagram, provavelmente. Vou aqui torcer pela minha equipe, que é o Na Trilha. Redi vai ser lá o primeiro lugar, se Deus quiser. E um bom desafio a todos vocês e espero que no final, daqui um ano, a gente possa voltar a gravar para contar como foi esse desafio aí durante 2019.
Redi, Rafael, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por estar assim, nos ajudando na divulgação desse desafio. Redi, desculpe alguma vez ter passado aí do lado de Vitória, a gente não ter ido tomar aquela cerveja que realmente estava na correria. Mas agora eu volto aí com tranquilidade e aquela palestra que eu fiquei te devendo. Meu único pagamento é uma cerveja boa.
É, quero agradecer a vocês também, principalmente você e a Luísa. A gente esteve aí um tempo atrás, fomos super bem recebidos. É, obrigado também por terem aceito o desafio. E fica a proposta aí para vocês, turminha. Inscrevam e participem.
E até mais, galera.
Faça desse podcast a sua aventura.